Glória e louvor. Nós já ouvimos palavras preciosas. Para mim, pessoalmente, a palavra de ontem à noite não saiu da minha mente, mas se tornou cada vez maior para mim nessa manhã. E eu hoje li mais uma vez, e já foi lida na introdução, mas eu não passo ao largo disso, mas desejo mais uma vez ler, por favor, perdoe-me, mas ainda há algo mais profundo nessa palavra. Não é superficial, não foi assim colocada de lado superficialmente, mas temos que procurar os profundos pensamentos que nos brilham para... Talvez temos que colocar mais à luz ainda e contemplar o que Deus faz, como Ele age, e não como pessoas imaginam, e não como o diabo quer, mas Ele faz como Ele quer. Eu não consigo passar ao largo disso, mas nós lemos aqui que Ele se escolheu a Israel, e nós lemos Josué, foi um sumo sacerdote, mas eu talvez desejo ler todo o capítulo por causa do contexto, e então eu desejo, com a ajuda de Deus, se me for dado, ainda dizer algo, o que aqui brilha para mim, o que posso ver disso ainda. Você sabe, assim, não podemos pegar nada para nós, isso algo tem que brilhar para nós, da palavra de Deus. E se nada brilha para você, você não pode ver. E se não brilha nada para mim, eu também não posso ver. Mas se Deus me deixa brilhar algo, então eu posso ver algo. E eu posso vos dizer, algo brilha aqui dessa palavra de Deus. Talvez não para você ainda, mas que Deus conceda a graça para que a todos nós possa brilhar a clara luz, que nós possamos ver a poderosa mão de Deus, que possamos ver que Deus trabalha de forma diferente e como Deus trabalha, não como pessoas imaginam, mas como Ele, a partir daqui, Ele deixou o Senhor e me mostrou, Zacarias 3, versículo 1, e mostrou o sumo sacerdote Josué. Esse Zacarias pôde ver em visões o sumo sacerdote Josué. Não um homem convencional, comum, não. Não um sacerdote somente, mas um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote, qual seja o sumo sacerdote Josué, como o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, para acusá-lo. Isso se tornou muito grande para mim. Por quê? Porque Satanás veio, porque ele se colocou à direita, o anjo estava, ele estava diante do anjo de Deus. O anjo de Deus não sabia como esse sumo sacerdote era feito. O Senhor não sabia como esse sumo sacerdote era. Por que veio Satanás? Por quê? Para quê? Tem que ter um motivo. Aqui está, diante do anjo de Deus. Ou Deus não sabe, ou o anjo do Senhor não sabe, não sabia. Irmãos e irmãs, o diabo é um acusador dos santos, dos eleitos. E em breve já ouviremos se ele era um eleito ou não. Mas Josué foi um eleito do Senhor, um eleito de Deus. Deixa, vamos ver adiante, já veremos. Mas vocês sabem, eu já talvez queira dizer de antemão, se Deus tem uma intenção, então o diabo quer impedir. Então ele está lá na posição já. Vocês sabem, ele nunca está assim na posição, a não ser lá onde Deus tem algo a fazer. Lá ele está no lugar, o diabo. Lá ele está aí. E ele vem diretamente à direita e diz, você vê? Você não está vendo? O acusador estava aí. Você não está vendo como esse homem se parece, o anjo estava lá para vesti-lo, para transformá-lo. E o diabo queria impedir a todo preço que ele não fosse vestido com as vestes da salvação, esse homem. Ele queria impedir, ele queria acusar ainda. Mas, glória e louvor seja a Deus. O Senhor falou. Ele não pega sua palavra e volta atrás. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que elegeu Jerusalém te repreenda, que para que te cale. Não é este um tição tirado do fogo? Ou salvo? Ora, Josué, vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que te passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos, gloriosos. E disse eu: ponham-te uma mitra limpa sobre a tua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram os vestidos gloriosos. E o anjo do Senhor estava ali, ao lado dele. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, isso vem agora maravilhosamente: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui, acesso livre a ti, entre aqueles aqui que estão diante de mim como servos. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, como sacerdotes ou conselhos sacerdotes, porque são homens portentosos. Isso tornou muito grande para mim, porque são homens portentosos, que significam algo. Sim, irmãos, irmãs, eu não posso sequer expressar em palavras. Mas não é assim por acaso. Por um lado, vestes sujas e transgressões, iniquidades, como sumo sacerdote, mas eleito por Deus. E aqui a correção, colocado para o ministério na obra de Deus, e aqui está: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus co-irmãos que se assentam diante de ti, porque são homens que significam, são homens portentosos, e eis que farei vir o meu servo, o renovo. Ó, que indicação. Aonde indica isso? A Cristo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos direcionados. Sim. Sobre essa pedra, eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia ou perdoar. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Essas são maravilhosas palavras de Deus. Não podemos mudá-las, não, mas nós temos que deixar assim e elas merecem respeito. Vemos na antiga aliança está aqui, mas são já figuras da nova aliança. E nós vemos repetidamente os servos de Deus se referem àquilo o que Deus falou na antiga aliança. Não havia nova aliança quando Cristo veio, mas era a velha aliança, a antiga aliança, e nós vemos da velha aliança, eles pegaram aquilo que para a nova aliança é válida. Cristo aqui ressuscitou, nós vemos esses homens, tiveram que estar aí em pé, um Josué teve que estar aí em pé, ele teve que ser purificado, ele teve que ser santificado, a ele foram dados novas vestes, Deus o determinou para isso, e vocês sabem, toda coisa, Satanás queria logicamente boicotar, ele queria eliminar, ele não queria que chegasse a esse ponto que um Josué fosse vestido, não, ele queria destruir tudo, irmãos e irmãs, não é diferente até nos nossos dias. Nós vemos, sempre foi assim. Quando Deus queria fazer algo vir, nós vemos agora com nosso amado irmão Branham, não é diferente. Quando Deus, de forma poderosa, começou a agir, também Satanás se levantou. Todos os outros, ele deixou em paz. Deixou o que fazem, fazer tudo o que quiseram. Mas, onde Deus está trabalhando, o diabo está no plano. Ele está aí. E não podemos impedir, mas sabemos que uma coisa é clara. O que quer que venha, o que vai, o anjo do Senhor está aí. Ele está aí. Ele está com os seus santos, ele está com eles. Aqui foi o sumo sacerdote Josué. Não é uma bonita imagem, se tivermos que dizer o que é um sumo sacerdote, assim ele parece. Essas são as acusações do inimigo. Se somos pessoas terrenas, e essa nossa natureza terrena, o diabo não vem assim somente de fora, com coisas exteriores, mas ele vem nos nossos pensamentos, ele diz, esse aí jamais pode ser usado por Deus. Esse Deus ainda quer usar, isso ele vai colocar dentro dos seus pensamentos. Isso será um pensamento forte, e lá está a luta, lá começa. Você talvez nem expresse isso, mas é a luta interior que está em você, está em mim, que surge. Sim, é isso, é fato. É a luta interior. E então, não temos liberdade, mas está lutando dentro de nós. Mas nós temos que colocar isso para fora, jogar para fora. Nós não olhamos para o humano, para o exterior, mas nós olhamos para aquilo, o que Deus elegeu, e nós olhamos para o plano de Deus que Ele tomou para fazer e o qual Ele também executa. Ele não perguntará o que você pensa sobre isso, o que você pensa, outro aquilo pensa sobre isso, mas Ele efetuará o seu plano. E por isso eu sou tão alegre. Eu não sei, eu sequer posso expressar a vocês tudo isso em palavras, como eu vejo, posso ver dessa palavra. Eu não tenho capacidade para isso, eu digo como é. Mas Mas muita luz se abriu para mim aqui, você sabe? Muita luz se abriu dessa palavra para mim. Também não é conosco diferente nesses dias. Quem quiser ver, veja aqui. Quem não pode ver, não verá. Mas eu quero vos dizer, eu posso ver muitas coisas a partir daqui, muitas coisas. E eu vos digo, também nos nossos dias, Deus vê o coração e Deus vê como no nosso interior somos feitos. E é disso que se trata. Disso é que se trata. E eu digo a mim também, Deus nos julgará como somos formados interiormente. Se somos formados com maldade, então não conseguiremos. Mas se de fato olhamos para aquilo, o que Deus começou, e a palavra, ontem à noite nós ouvimos, eu não sei, alguém leu aqui, que eu creio que foi o irmão Frank, que nós devemos nos segurar no começo, que Deus começou, que nós seguremos firme nisso e atentemos para a palavra e caminhamos adiante. Não podemos olhar para o ser humano. Eu digo, se olharem vocês para mim, então vocês encontrarão muitos erros. Muitos erros. Então vocês serão envergonhados. E se eu olhar para vocês, também me seria envergonhado. Sim, creio-me. Eu diria, vocês jamais foram salvos. Eu poderia sempre contar uma coisa, o diabo viria sempre, colocaria os meus pensamentos, acusações contra vocês. Vocês sabem disso? O tempo todo. E ele viria a vocês e ao tempo todo daria acusações a vocês contra mim. O tempo todo. Mas se você dá espaço para ele, então aconteceu com você. Você está fora, saiu. Ele conseguiu pegar as suas garras. Mas se você rejeita ele, então você encontrará graça, então você terá alegria, então haverá paz, a paz preencherá seu coração. Então você verá, agora, eu não posso mais olhar o irmão pela carne, mas de acordo com o Espírito. Sim, mas ele tem tantos erros, ele faz isso e aquilo. Sim, sim, você sabe o quê? Você os fará e eu também, até o fim. Mas nós fomos eleitos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero fazê-los, prezados irmãos e irmãs, certamente não. Às vezes, nós somos até, vem sobre nós que somente depois podemos auto-refletir e sentimos pena depois. E vemos então. Mas, se nós figuramos isso interiormente, e então vem a expressão, seja cedo ou tarde, podemos ocultar com o tempo quanto queremos. Um dia tudo sai. Então se mostra o que está nos teus pensamentos, o que está no teu coração. Isso surge, um dia sai. Você não pode se esconder para sempre. Não pode esconder para sempre. Isso surge, sai para fora. Mas glória e louvor que através da graça de Deus, nessa hora da manhã, viemos aqui, que nós podemos ver que Deus quer ter misericórdia de todos nós, que Ele nos quer ajudar para que nós rejeitemos tudo, que nos soltemos de tudo. Talvez há pessoas naqueles dias viram esse Josué e também viram certas coisas nele. Talvez sequer ousaram dizer alguma coisa, porque era um sumo sacerdote, não é? Mas, vocês sabem, Deus caminhou adiante, Ele tomou para si fazer algo. Aqui, essas palavras não vieram assim por acaso. Esses homens tinham que estar aí, eles estavam no plano de Deus, eles estavam determinados. Se quiséssemos entrar em maiores detalhes na Escritura, há tantas coisas. Poderíamos dizer, como? Por quê? Porque um Salomão, como Deus pôde pegar tal pessoa dessa mulher, não é verdade? Se contemplarmos tudo isso, às vezes não é compreensível, mas Deus faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer. Ninguém pode impedi-lo, ninguém pode dizer-lhe algo que ele deve fazer. Ele elegeu os seus eleitos desde a fundação do mundo. Ele sabia o que eles seriam, ele sabia tudo de cada um. Senão, não seria Deus. Senão, ele não seria Deus. Eu desejo dizer, nós, como pais terrenos, nós não sabemos com os nossos filhos como serão, qual será o seu tipo. Nós não sabemos, mas sabem, Deus sabia como nós seríamos. Ele nos conhecia. Você sabe, ele nos conhece hoje como somos. Nós não precisamos ocultar. Nós todos estamos abertos diante dele. Estamos abertos totalmente diante dele. Nós sequer podemos nos esconder. Não. Mas está tudo aberto. Tudo está diante dele. Você e eu. Nós todos. Mas glória e louvor seja ao nosso Deus. Que nós temos essa alegre convicção para com Ele, que Ele nos deu luz. Nesse tempo do anoitecer, que Ele possa nos ajudar adiante, é minha oração. Irmãos e irmãs, eu não podia, de fato, expressar totalmente aquilo que brilhou dentro de mim através dessa palavra. É tão grande, é tão poderoso. E eu vos digo, se eu olho para mim mesmo, pessoalmente, então eu digo, Senhor, eu não posso ser aprovado por Ti. Eu sou tão miserável, eu sou muito ruim. Eu não posso. Mas você sabe, do outro lado, eu vejo a graça de Deus que me foi participada. Eu vejo o que o Senhor fez em mim. A mim, miserável, pobre, pessoa ruim, eu vejo. E vocês sabem, cada homem de Deus, também irmão Branham, o homem que com tantos sinais e milagres, ele foi acompanhado, através do qual Deus falou tão poderosamente, ele teve que dizer, eu fiz tantos erros, ele disse, na minha vida. Por um lado, ele disse, eu não pude fazer nada para Deus. Como esse homem pôde dizer isso? Deus fez tantas coisas através dele. Sim. Ele se declarou como sendo nada. Ele se colocou a si mesmo como nada. Mas glória e louvor, vocês sabem, tem que ser assim. Tem que ser assim que um mantenha a glória, que um mantenha o preço, que um esteja na frente. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou tão grato. Talvez, irmão Frank, ainda passe alguns pensamentos. Certamente, o Espírito de Deus ainda terá falado com ele. Agora, enquanto nós estamos aqui debaixo do eco da sua palavra, nós somos tão gratos que Deus nos juntou de tal forma que Ele nos amou de tal forma maravilhosa que Ele fez tudo assim. Vocês sabem, às vezes, talvez não compreendemos. E talvez não poderemos compreender tudo, mas eu desejo dizer, nós olhamos para cima, para o Deus vivo. Nós sabemos, Ele nos conhece os nossos corações, o Seu nome seja louvado e glorificado. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor. O que devemos ainda dizer a tudo isso? Só podemos dizer, louvado seja o nosso Deus, que tem todas as coisas em suas mãos e que de antemão já sabia. Colocamos a nossa confiança nele, nossa esperança, tudo é ele. E nós sabemos, ele que começou, ele também finalizará. A palavra que foi lida e também explicada ou contemplada, talvez poderia ser dito ainda algumas coisas, mas eu tenho a impressão que aquilo que o meu irmão talvez pensa não ter dito, isso o Espírito de Deus a cada um individualmente dirá, se já não disse. E esclarecerá dentro de nós e nos deixará saber que Deus, Ele, planejou todas as coisas que passam, sim, ao largo dEle, diante dEle, e no fim, tem que servir para a sua glorificação. A tudo isso, me veio a coisa que o nosso Senhor, Ele mesmo, veio ao meu coração. Quando Ele, foi batizado no Jordão e recebeu a colocação na filiação, aqui está o céu se abriu e a voz ecoou, esse é o meu filho amado, em quem a ele ouvi, ou tenho com prazer nele, e você sabe o que vem depois disso. Então, ele, através do Espírito, é levado ao deserto e pelo diabo é tentado. E nós podemos ler toda a história da tentação em Mateus 4, de 1, talvez a versículo 11. É conhecido todos nós. No fim está, então, essa expressão. Então, Jesus lhe respondeu, então, vai embora, Satanás. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando foi suficiente, foi suficiente. Quando bastou, bastou. E o Senhor não disse somente ao diabo que ele seja repreendido, mas ele disse, aparta-te, vai-te. E está aqui. Então, ele o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. Se nós, nesse tempo, não vemos nada extraordinário que aconteceu, então sabemos, todavia, que Deus faz grandes coisas individualmente. Não podemos dizer-lhe o que ele deve fazer, até o caminho da história da salvação e o decorrer. Ninguém pode ser determinado por ninguém. Se Deus tivesse perguntado aos profetas, eles teriam vindo com boas sugestões. Se Deus teria perguntado, se tivesse permitido cada um escolher seu caminho, então seria um caminho maravilhoso, sem obstáculos, sem problemas, cada um estaria caminhando nas alturas. Mas ninguém pôde se escolher o caminho e ninguém pôde determinar algo. Deus tinha determinado, Deus tinha planejado. E assim nós podemos colocar nossa confiança totalmente em Deus. E sabemos, se em Apocalipse 7 está escrito, eles alvejaram suas vestes e lavaram no sangue do Cordeiro. Eles já tinham vestes brancas, mas essas vestes, no decorrer do tempo, talvez foram um pouquinho já usadas. E mesmo assim, o sangue do Cordeiro, que originalmente cuidou para que tivéssemos vestes da salvação, também cuidou para que todas as manchas e todas as rugas fossem lavadas. E nós todos cremos que será assim até o fim. E a palavra que lemos ontem, do segundo capítulo, de fato, se tornou muito grande para mim, de Zacarias, acima de todas as medidas. Deus pega a sua herança em posse, no santo chão, no chão da promessa, e está nesse contexto, não está aqui, que ele elegeu a Israel, mas Judá. Judá como a tribo da qual o Messias, de acordo com a carne, deveria vir, como o leão da tribo de Judá, até das 12 tribos, Deus ainda escolheu uma tribo, para que dessa tribo deixar surgir aquele que, como o eleito de Deus, é descrito no profeta Isaías, talvez no capítulo 42. Mas aqui, nesse versículo, Zacarias 2, e o Senhor possuirá a Judá como a sua porção, ou a sua parte eleita na Terra Santa, e ainda elegerá a Jerusalém. Essa é uma palavra maravilhosa. Ainda hoje, pessoas que afirmam que as 10 tribos sumiram e outros não querem tocar nisso, mas aqui se trata Judá como herança de Deus no santo chão, se pegamos as promessas que Deus, que foram dadas a Moisés e que Jacó expressou sobre a tribo de Judá, então compreendemos de que forma o Espírito de Deus, já através desses profetas e homens de Deus, ele expressou as coisas que posteriormente apareceriam. Assim Deus tem uma congregação noiva da qual já dos cantos já ouvimos, é problemático às vezes juntar as coisas, eu tenho minhas dificuldades, isso eu reconheço abertamente, mas uma coisa é certa, o Senhor é o noivo das nossas almas e Ele é o mais belo entre 10 mil, e se Ele for tão transfigurado e xingado, Ele permanece o mais belo e o glorioso entre todos. Todas essas marcas e batidas não alterarão nada que Ele seja o mais belo e com toda a glória na eternidade. No meio tempo, Ele foi dado à vergonha e ao opróbrio, e o que deveria ser aconteceu. E então Ele foi glorificado, além de todas as medidas, após Ele ter sido humilhado, além de todas as medidas, foi alguém humilhado de tal forma como Ele? Alguém foi xingado de tal forma como Ele? Houve um profeta ao qual tivesse vindo e você está em aliança com Satanás? Você tem o Beelzebu? Houve algum Moisés, um verdadeiro? Houve algum profeta que tenha sido tão humilhado assim como nosso Senhor? E cuspiram tanto em um e fecharam os olhos e bateram e falaram, então profetiza, você é um profeta? Profetiza? Você pode dizer a todos sempre de onde eles são e quem eram e assim por diante? Você sabe muito bem, agora profetiza-nos. Quem te bateu agora? Houve algum entre todos os profetas que tenha sido tão marcado, tão transconfigurado? Houve um ao qual ainda deram vinagre para beber? Houve algum outro ainda que teve que suportar isso? O que o nosso Senhor teve que suportar sobre si? E por isso o profeta Isaías diz, ele não tinha forma e não tinha beleza para que nós tivéssemos desejado ele. Ele, o mais belo entre os 10 mil, ele, o glorioso, o puro, o santo, ele foi totalmente dado aqui sobre essa terra. Nele, Satanás, ele deixou toda a sua raiva. Aqui na história da tentação, Satanás, ele veio pessoalmente, mas posteriormente, ele usou as diferentes pessoas e as inspirou para que toda a Escritura pudesse cumprir que falava do Senhor. Foi tudo cumprimento da Escritura. Para os discípulos, incompreensível. E se no lugar está escrito, até mesmo os seus discípulos não creram, porque a compreensão para o cumprimento da Escritura ainda não havia sido aberta. Mas uma coisa podemos dizer, embora não podiam compreender, não podiam crer, mas uma coisa eles sabiam em seu coração, este é o Messias. E eles não foram atrás de si mesmos, mas o seguiram. Os outros seguiram, foram atrás de si mesmos e não podiam mais compreender as coisas adiante e não suportá-las mais. E se voltaram de segui-lo. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus ficaram seguindo o Senhor. Eles perseveraram até o fim, mesmo se às vezes passou por cima e por baixo, eles ficaram firmes até o fim, porque o fim é coroado, não o começo, não o meio, o fim é coroado. A nós permanece nesse tempo, não muito mais, e eu sei em função de todas as gravações, especialmente dos anos mais antigos, que o irmão Branham, ele quase tinha um complexo que ele tinha vindo de uma família que era denominada como uma família de beberrões. O seu pai, ele fazia, ele produzia a cachaça. E eles eram conhecidos em toda a região. E, de certas formas, era como um complexo que ele carregava consigo. Ninguém queria falar com ele. Eles iam do outro lado da rua. E ele sofreu muito de tal forma terrível disso, porque ele queria ter comunhão com todos, mas ninguém queria ter comunhão com ele. E no fim, ele teve que dizer, quando Deus virou a página, eu tenho que me ocultar, porque tantas pessoas querem falar comigo. De repente, Deus virou toda a sorte e colocou no coração das pessoas e lhes deixou compreender que esse homem, que terrenamente não queria falar com ele, nem ter com ele, mas que ele tinha algo de Deus que tem valor para ser ouvido. E assim pode acontecer com todos nós, com você e comigo. Nós não colocamos valor sequer que alguém venha, oh, vocês são pessoas finas. Se trata que nós tenhamos algo a dizer de Deus, que as pessoas venham pela causa de Deus, não para, por nossa causa. E eu creio que foi uma russa que mencionou Salomão. Vocês sabem que o irmão Branham disse literalmente, o mesmo dom que através dele era eficaz, através de Salomão foi também. Um exemplo nos é dado de forma especial na Escritura, é ressaltado que a rainha de Sabá veio, ela tinha ouvido daquilo que Deus havia feito através do ministério desse homem, e ela veio do fim da terra para ver essa sabedoria. E é denominado como sabedoria de Salomão. Salomão era tão esperto e tão bobo como todos nós. Foi o dom de Deus nesse homem, foi ouvir da oração a petição de Davi, e Deus lhe concedeu sabedoria e graça entre o povo de Deus para se tornar bênção para eles. Nós, de fato, teremos dado lugar para ele, mas essas comparações um dia nós deixaremos atrás de nós, teremos que deixar atrás de nós as comparações e simplesmente caminhar adiante. E me veio o pensamento, quando traduzimos a pregação do irmão Branham, um prisioneiro de Cristo. Se não somos um prisioneiro de Cristo, então somos um prisioneiro das circunstâncias. E somos um prisioneiro das circunstâncias, de fato, somos levados por eles. Sim, e os caminhos se cruzam. Eu já vi uma vez, quando meu pai, ele foi levado pela polícia e as suas mãos foram juntadas. Ele não tinha feito nada de mal. Ele só tinha ajudado uma pessoa. E essa ajuda, porque a pessoa estava sendo procurada pela polícia e meu pai lhe tinha dado ajuda, então ele foi levado após não terem conseguido prender o outro. E como jovem eu vi isso, não foi uma sensação boa quando o próprio pai, diante dos olhos do filho, é levado, mas ele foi bem reto, sem medo. Ele foi seu caminho. Ele sabia, ele não tinha feito nada de errado, mas ele se tornou um prisioneiro das circunstâncias. Somente uma noite ele foi seguro e na próxima manhã ele já saiu de novo lá, de volta para a aldeia, para casa. Mas, como eu disse isso, se não nos tornamos prisioneiros de Cristo, ou somos, então nós nos tornamos prisioneiros das circunstâncias. Nós somos levados embora, talvez sem culpa, talvez não. Isso não importa, de fato. Mas uma coisa Deus quer conceder, que nós sejamos prisioneiros de Cristo, que Ele possa nos colocar, nos cingir, e se Ele nos guiar a nós, mesmo onde não queremos, então Ele estará conosco. Se Ele guia, então tudo estará bem. Então passaremos até através da fornalha, então sairemos de novo. E passamos também pela cova dos leões, saímos de novo. E como no Salmo 43 está dito, seja nas profundezas, estará conosco. Nós não podemos de outra forma. Venha o que vier, nós não podemos de outra forma a não ser crer. Que seja altos ou baixos, seja o que é presente ou futuro, seja o que é visível ou invisível, seja potestades e poderes, possam nos separar do amor de Deus que se tornou revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor. O amor de Deus não foi em palavras, ele foi revelada em ação. E essa, esse ato de salvação divino, nós aceitamos e recebemos em plena fé, e ele nos vestiu em vestes de salvação. E nós podemos, na plena fé, caminhar adiante com o nosso Deus. Naturalmente, não podemos ficar regozijando, jubilando em altas vozes ou glorificando, se não estamos no ponto onde deveríamos de fato estar. E nós desejaríamos que esse tempo, que para os meus termos é só um tempo transitório, só pode ser um tempo transitório, que passasse muito mais rápido. Vocês sabem, bons tempos, eles podem demorar bastante tempo, isso não importa, mas tempos ruins, nós desejamos que passem rapidamente. E isso é uma coisa muito natural, mas Deus sabe todas as coisas. E por isso, nós podemos confiar nele. Todo tempo está na sua mão, ele tem a visão da eternidade para a eternidade. Nosso Senhor teve que passar por todas as provações do Getsemane, nos foi lido. E nós percebemos que as coisas, no começo e no fim, foram as mais terríveis. No meio tempo, não. Antes do Senhor começar e quando ele estava para terminar no seu ministério, então, e para pagar o preço no Gólgota, antes deixaram, todos esses anos, nenhuma hora de Getsemane, não se lê, dessas duas coisas não se lê mais. Aqui no quarto capítulo, somente brevemente, os primeiros 11 versículos, que Satanás foi sobre ele, que as tentações aconteceram, e que no fim, então está escrito, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, o seu ministério começa o ministério e passa para aquilo o que ele tinha que fazer. Anos, por muitos anos. Então, não, o diabo não se lê que o diabo veio e fez isso e aquilo. Mas, então, quando foi a Jerusalém, no caminho para o Gólgota, então, tudo possível se colocou de novo no caminho. O que no meio tempo sequer estava aí. Então, de fato, no fim, se colocou de novo. E o Senhor, perdoe essa... ele sabia certamente o que acontecia com ele. Nós talvez diríamos, não sabíamos mais o que acontece, mas ele sabia o que acontece. Nós, às vezes, não sabemos, mas aconteceu para que a Escritura se cumprisse. E já, no anúncio, já estava lá, ele será colocado a muitos para se levantar e para cair em Israel. E uns compreenderam, e os outros não podiam fazer nada com isso. Ele somente disse essa expressão, bem-aventurado aquele que não se irrita comigo, ou não vê um tropeço em mim, ou não se engana, como seja a tradução. Mas bem-aventurado aquele que nesse tempo persevera, é de fato um tempo sério, e creio em mim, especialmente aqui da frente, não queremos dizer, mas o mesmo Espírito que em todo o mundo é eficaz, entra nas congregações se não estamos atentos. Aquelas coisas das quais ouvimos hoje, por milhares de anos, não ouvimos. Mas é o tempo do fim, o diabo sabe que ele somente tem pouco tempo e ele procura a quem ele possa engolir e o que ele possa causar dano. Mas uma coisa é certa, a hora tem que vir quando ele será colocado para fora, quando a sua coisa será chegada ao fim, quando o Senhor vem e diz, agora cala-te, agora acabou. Deus está aqui, que justifica. Quem quer condenar? Romanos capítulo 8, e eu vos digo, Se nós não subimos além desse primeiro passo da fé, então nós ficamos ainda girando em círculos. Nós temos que sair desse círculo e temos que, olhando para Deus, caminhar adiante. A quem quer que Deus possa usar, ele seja abençoado e seja bênção para outros, porque é impossível que nós, adiante, ou fiquemos girando em círculos no futuro ainda. Para minha parte, eu sei melhor que, no momento, através das traduções e através daquilo que podemos fazer, faço o meu ministério, mas não aqui nesse lugar, na pregação. Eu tenho, primeiramente, passado além de todas essas coisas, mas não se preocupem, no meu coração, a palavra de Deus está selada. No meu coração, as coisas que Deus falou são uma realidade viva. Ninguém pode tirar de mim. Eu tive vivências tantas com Deus, tantas coisas que o Senhor fez em toda a terra, que alguém pudesse, mesmo Satanás, pudesse falar que não é assim. E, por outro lado, eu sei que a pregação, não somente de todos os profetas e apóstolos, será aprovada por todos eles, mas diante de Deus vivo também será aprovada, porque falou da mesma forma e agiu da mesma forma. Nenhuma pessoa pode pegar para si isso. A revelação de todos os contextos do conselho de Deus, nós, como irmãos, certamente não podemos pegar para nós. O Senhor, pela graça, nos concedeu. E também essas considerações também sejam permitidas. Vocês sabem, pode-se talvez fazer um comentário que um irmão fez aqui na frente, talvez sem pensar muito fez aqui na frente, pode-se repetir 100 vezes e pode-se fazer de uma coisa pequena uma grande coisa. Quando o comentário foi feito aqui, não era uma grande coisa, mas se tornou uma grande coisa em seguida, foi feito isso. E quem carrega a culpa? Aquele que fez, ou aquele que pegou um comentário, alguma coisa, e então pegou isso como motivo e disse: ah, esse irmão, ele não pode ser colocado por Deus, senão ele não teria dito isso. Eu digo a você, se você é agraciado por Deus, você calará tua boca. E se quer, fará pegar um comentário e torná-la ser uma catástrofe para centenas de milhares. Vocês sabem o que acontece? Nós vemos a culpa do outro e não percebemos que nós, talvez, pela culpa do outro, nós colocamos 99 vezes mais para tornar uma grande coisa de um pequeno comentário. Então, nós todos caímos nisso, mas nosso Deus vive. E ele mandará o Satanás se calar. Ele fala: essas pessoas eu escolhi, eu elegi, e elas são uma propriedade especial, e eu as vesti, eu as agraciei. Eu estarei com eles e não deixarei deles até que o Senhor, que as obras da mão estejam completas e a congregação, a noiva, de fato, sem mancha e sem ruga, possa aparecer diante do Senhor. Vamos, em todas as coisas, conceder graça e sabedoria. Há uma palavra no Antigo Testamento que é, eu creio que no profeta Miqueias, está: quem é sábio nesse tempo, ele cala-se. E você sabe, quantas vezes eu pego a mim mesmo, se eu sou puxado dentro de uma conversa, isso é uma aflição em seguida, que eu tenho que dizer: meu Deus, por que eu não me calei? Por que eu sequer falei algo? E então só abrimos a boca e pensamos, tão com boas intenções, queremos esclarecer, e no fim não aprendemos nada. Pelo contrário, nós escorregamos dentro de algo, e antes de pensar, já também dissemos coisas que, na verdade, não deveríamos ter dito. Mas Deus certamente concederá graça. Simplesmente temos que chegar ao ponto, e o que? Há uma palavra que temos que causar até violência em nós mesmos para não falar, mas para calar-nos. E eu também disse frequentemente: enquanto nós falamos, Deus calar-se-á. Mas se nós nos calamos, então Deus falará. E talvez eu preciso aprender especialmente, eu creio que está na natureza do ser humano. Nós queremos esclarecer tantas coisas, e se começamos a esclarecer, então, no fim, sai tantas coisas erradas disso, que pensamos, meu Deus, por que você abriu sua boca pensando em nós mesmos? Porque pensamos com as melhores intenções, se o outro, no seu coração, tem as coisas erradas no seu coração, então isso é recebido de forma errada. Podemos nos esforçar como quisermos, não adianta. Mesmo aqui, com cada palavra que nós lemos, se algo está errado no meu ou no teu coração, então vocês pensam, ah, por isso falamos isso, por causa disso, foi lido por causa daquilo, e assim nós pensamos. E nós tiramos a bênção de nós mesmos. Nós não lemos a palavra de Deus porque lemos somente, porque em todas as formas, em nas diversas situações, vale. E nós seríamos não sábios se lêssemos uma palavra que não fosse para ajuda. Por que Deus nos dá as palavras que talvez tratam de um estado, uma coisa, ou a tratam somente por um motivo, para nos trazer luz e clareza? Não podemos, se aqui há um caso de enfermidade, então falar do tempo, do clima. Se há um caso de enfermidade, temos que ler de cura. Nós sempre temos que ter uma palavra que Deus concedeu para que a situação seja tratada. Se Deus quisesse passar, falar ao largo de uma situação, então sequer precisamos vir aqui e abrir a Bíblia. Mas Deus está interessado, sim, de ajudar e de iluminar uma coisa, de nos conceder graça de ver assim como ele vê. Por isso acontece às vezes, certamente não para justificação, eu digo sinceramente, eu não espero nenhuma justificação de pessoas, eu sei que Deus me justificou. Isso eu não digo de arrogância, isso eu digo em plena fé e olhando para o meu Deus. E eu não espero por nenhuma pessoa que fale o seu juízo. Cada ser humano terá que esperar que juízo Deus, naquele dia, falará dele. Nós somente esperamos que ouviremos dele, venham abençoados e herdai o reino, entrem nas alegrias do Senhor. Esse é o nosso desejo, nossa oração. Se agora agradecemos ao Senhor novamente, por favor, irmãos, não estejam de mal comigo, mas eu tenho que indicar, vamos, de fato, fazer as orações curtas, um pensamento, expressar um pensamento, amém, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Se estamos em casa, então nós podemos orar muito tempo, mas se estamos aqui, vamos que alguns possam orar, de fato, em breves orações, agradecer-lhe. Vamos, por favor, levar em consideração isso, para que alguns ainda possam agradecer ao Senhor. Amém.